Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A cautela do Banco Central para reduzir os juros no país é justificada pela dificuldade em prever o que vai acontecer na guerra do Irã, avaliam especialistas. De acordo com a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, divulgada nesta terça-feira, em que a taxa básica de juros teve um corte de 0,25 ponto percentual, o ciclo de cortes na taxa de juros vai depender do desenrolar do conflito. A falta de clareza no futuro da guerra pede mais cautela, acredita o economista Hugo Garbi, professor da Universidade Mackenzie.
É melhor você manter a taxa de juros um pouco mais alta durante um tempo um pouco maior do que ter que reduzir e depois aumentar, né? Essa volatilidade ela acaba sendo ruim para a economia brasileira e para o mercado financeiro brasileiro. E também, por outro lado, a gente não sabe quanto tempo essa guerra, esse conflito vai durar.
O economista Werton Oliveira, do Conselho Regional de Economia da Paraíba, diz que é preciso mais tempo para avaliar como o petróleo, cada vez mais caro, vai impactar a inflação aqui.
Quando o preço do petróleo sobe 10%, há um repasse de X% na gasolina. Se o preço do diesel aumenta, o frete também costuma aumentar. Então há uma desancoragem das expectativas e, ao mesmo tempo, há uma difusão maior desse impacto na economia. Então, para a gente medir o peso dos juros nessa questão do choque de oferta, a gente tem que aguardar um pouco mais o desenrolar dessa guerra.
O Ayrton não vê uma pausa no corte dos juros básicos, mas uma redução no ritmo para monitorar os impactos da guerra.
Então, eu acredito que ele vai permanecer de maneira cautelosa e vai cortando 0,25 a cada reunião.
Desde que Estados Unidos e Israel começaram o conflito contra o Irã, no fim de fevereiro, fora a destruição e as vidas perdidas, o barril de petróleo saiu de $70 antes do conflito para mais de $110 atualmente. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. O presidente Lula afirmou nesta terça-feira que a extensão da prisão do ativista brasileiro Thiago Ávila é injustificável. A publicação nas redes sociais diz que a ação do governo de Israel causa grande preocupação e que deve ser condenada por todos. O presidente brasileiro acrescentou que só a detenção dos ativistas da flotilha Global Summit já havia representado uma séria afronta ao direito internacional. Por isso, o governo do Brasil, junto com o da Espanha, exige que os ativistas recebam plena garantia de segurança e sejam imediatamente soltos. A declaração de Lula vem após a Justiça de Israel prorrogar até domingo a prisão de Thiago Ávila e do espanhol palestino Saif Abu-Kishek. De acordo com a ONG de Direitos Humanos Adala, que atua em Israel e acompanha o caso, a decisão da Justiça israelense foi tomada com base em provas sigilosas que não foram apresentadas às defesas. As advogadas afirmaram que as acusações não têm fundamentos nem elementos que sustentem a detenção contínua. As embarcações da missão humanitária foram interceptadas por Israel em águas internacionais na última quarta-feira, nas proximidades da Grécia. Thiago Ávila e Saif Abu-Kishek foram levados para uma prisão em Israel e os relatos são de que sofreram tortura, espancamentos e violência psicológica. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A partir desta terça-feira e pelos próximos 90 dias, os brasileiros endividados poderão renegociar dívidas com descontos e usar parte do FGTS para quitar os débitos. Mas para aderir ao novo Desenrola Brasil, é preciso se enquadrar nos seguintes requisitos. A renda mensal não pode ser maior que R$ 8.100. Só podem ser negociadas as dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano e as parcelas devem ter atraso entre 90 dias e 2 anos. Quanto mais antiga a dívida, maior o desconto. Com os requisitos preenchidos, atenção para quais dívidas podem ser negociadas. As de cartão de crédito nas modalidades parcelada e rotativa, cheque especial, que é aquele valor usado na conta corrente dentro do limite de crédito, e empréstimo pessoal sem desconto em folha. Na modalidade Desenrola Famílias, também há possibilidade de melhorar as condições de crédito consignado para servidores públicos, aposentados e pensionistas, e também renegociar dívidas do FIES. Os descontos variam de 30% a 90% com juros reduzidos. Além disso, o trabalhador pode sacar um valor do FGTS para pagamento desses débitos, 20% do saldo total ou R$ 1.000. Basta escolher o valor maior para quitar toda ou parte da dívida. Quem quitar débitos de até R$100 vai ter o nome limpo imediatamente. E mais uma vez, a adesão é a partir desta terça, mas o programa de renegociação vai durar 90 dias. E quem aderir ao programa fica com o CPF bloqueado por um ano para participação em apostas online. Para renegociar as dívidas pelo novo Desenrola, basta procurar o banco, a instituição financeira ou usar o aplicativo do programa. Também é possível acessar o site na internet desenrola.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Inúmeros fatores associados ao trabalho, como exposição ao sol e a produtos químicos, podem contribuir para o desenvolvimento do câncer, uma das doenças que mais matam no mundo. Para identificar esses fatores de risco e contribuir para a adoção de estratégias de prevenção e controle, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, lançou nesta terça-feira uma versão atualizada das diretrizes para a vigilância do câncer relacionado ao trabalho. Publicadas originalmente em 2012, as orientações foram atualizadas, passando de 19 tipos de câncer relacionados ao trabalho para 50. A revisão inclui novos agentes classificados como cancerígenos durante a rotina de trabalhadores em diversas áreas, como explica a epidemiologista do INCA, Ubirani Otero.
Foi feita toda uma revisão sistemática, vários agentes foram classificados, vários outros agentes químicos, físicos e biológicos foram classificados como cancerígenos.
Entre as mudanças está a inclusão da ocupação de bombeiro e do trabalho noturno, que podem levar ao desenvolvimento de cânceres, como o de mama e o de próstata. O Birani Otero destacou que a nova versão das diretrizes vai auxiliar os profissionais de saúde a identificar os tipos de câncer aos quais os trabalhadores foram expostos, por meio do histórico ocupacional, e ajudar no fortalecimento da vigilância dos casos de câncer relacionados ao trabalho.
A intenção dessa publicação é que ela sirva na prática, na rotina dos profissionais de saúde, para que eles possam identificar tipos de câncer, os agentes a que os trabalhadores foram expostos através do recordatório do histórico ocupacional e fazer a notificação no SINAM.
Ainda de acordo com a epidemiologista do INCA, o material também pode contribuir para a elaboração e o aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas para a saúde do trabalhador. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Os valores cobrados em moeda estrangeira para a emissão do passaporte brasileiro no exterior vão ser reduzidos à metade. A medida do MRE, o Ministério das Relações Exteriores, começa a valer no dia 1º de junho deste ano, em embaixadas e consulados brasileiros no exterior. Segundo a pasta, o objetivo é aproximar os valores lá de fora aos cobrados aqui no Brasil, ajudando quem tem dupla cidadania a manter em dia a documentação. De acordo com o MRE, o passaporte é documento essencial ao exercício de direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros no exterior. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
O turismo no Brasil tem vivido seu melhor momento. A afirmação foi feita pelo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, durante participação nesta terça-feira no programa Bom Dia Ministro, da IBC, Empresa Brasil de Comunicação. De acordo com Feliciano, somente no mês de março, o país recebeu 1 milhão de turistas estrangeiros, número 13% maior se comparado com o mesmo mês do ano passado. Além disso, conforme dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, 86 mil empregos com carteira assinada foram gerados no turismo em um ano no Brasil, totalizando mais de 2 milhões e 400 mil trabalhadores. O ministro destacou que o setor bateu recordes no primeiro trimestre deste ano.
O Brasil, nesse primeiro trimestre de 2026, bateu recorde na atração de turistas estrangeiros. Mais de 3 milhões e 700 mil turistas estrangeiros vieram ao país. Nós batemos recorde na movimentação doméstica, mais de 25 milhões de passageiros domésticos somente em 2026, aumentando o número que já era recorde em 2025. 86 mil postos de trabalho gerados entre março de 2025 e março de 2026. O setor do turismo é um dos setores que mais empregam no Brasil. Do lado do povo brasileiro, o turismo do Brasil tem vivido o seu melhor momento.
Ainda durante a entrevista, Gustavo Feliciano comentou sobre o guia lançado pelo Ministério do Turismo, que orienta mulheres que viajam sozinhas. O material foi elaborado em parceria com a ONU Mulheres, após uma pesquisa da pasta apontar que 60% do público feminino deixa de viajar desacompanhado por questões de segurança.
O guia, ele serve para orientar as mulheres para viajarem só, mas também ele serve para que os empreendedores do turismo, as pessoas que fazem o turismo, também estejam preparadas, como hotéis, bares, restaurantes. Para exemplificar aqui uma coisa pouco que esse guia traz, é uma mulher quando viaja só, a gente no guia orienta que o hotel ele coloque ela num quarto de hotel próximo de um elevador, ao invés de ser no fim do corredor, porque se acontecer alguma coisa, ela está mais perto de algum resgate.
O guia para mulheres que viajam sozinhas, que contém dados, análises e orientações, está disponível no site do Ministério, gov.br/turismo. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
O relator da PEC que propõe o fim da escala 6x1, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, apresentou nesta terça-feira um plano de trabalho que prevê a votação do parecer em 26 de maio, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Segundo Prates, ao longo dos próximos 21 dias, o objetivo é discutir os principais pontos que impactam a redução da jornada de trabalho para garantir a votação do texto em plenário em 27 de maio.
Lembrando que 26 de maio a ideia é votar nesta comissão. Eu peço às senhoras e os senhores, e vou tentar dando informação a cada reunião, para que a gente possa sair com um texto consensuado. Então, para que a gente possa ter tempo de saber, olha, o texto é esse, está sendo colocado isso, está sendo feito dessa forma. E no dia 27 de maio, o compromisso do presidente Hugo Mota é colocar no plenário para a votação.
Pelo cronograma, serão realizadas audiências públicas, reuniões técnicas e seminários regionais com a participação do setor produtivo e de representantes dos trabalhadores, como explicou o relator.
A ideia é se pegar temas guarda-chuva e aí vossas excelências podem fazer ao deputado Alencar o requerimento da participação ou de outra, de uma ou de outra entidade que possa participar e possa colaborar.
Nesta quarta-feira, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participa do debate sobre o uso do tempo no trabalho. Na quinta-feira, 7 de maio, acontece a primeira reunião externa, que será realizada em João Pessoa, na Paraíba. Em 12 de maio, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, é o convidado da audiência pública sobre os impactos econômicos do fim da escala 6x1. No dia seguinte, representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Inspeção do Trabalho e do DIEESE participam de audiência para tratar dos aspectos sociais da proposta. O relatório deve ser apresentado na nona reunião em 20 de maio, com votação final em 26 de maio. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O governo federal aumentou de 14 para 16 anos a classificação indicativa do YouTube no Brasil. A decisão, publicada nesta terça-feira, foi tomada após análise técnica do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A pasta identificou na plataforma conteúdos considerados inadequados para menores de 16 anos. Isso significa que, a partir de agora, o YouTube passa a não ser recomendado para usuários abaixo dessa idade. A nova classificação deverá aparecer de forma visível nas lojas de aplicativos e antes do acesso ao serviço. Além disso, o selo com idade precisa informar os motivos da classificação, como conteúdo sexual, drogas, violência extrema e linguagem imprópria. Segundo o governo, a medida é apenas informativa e não representa censura ou retirada de vídeos da plataforma. A classificação é um instrumento de informação de idade para auxiliar os pais e os responsáveis sem restringir a circulação de ideias ou a liberdade de expressão. Os conteúdos continuam disponíveis, mas com uma recomendação de idade mais restritiva. De acordo com o Ministério da Justiça, a mudança foi motivada pela presença de conteúdos que abordam temas considerados sensíveis para crianças e adolescentes. O documento cita, por exemplo, uma nova leva de animações amplamente difundidas na plataforma, conhecida como novelas de frutas. Os personagens são frutas e vegetais, geralmente de aparência bastante atrativa para o público infanto-juvenil. juvenil. Mas as tramas, conforme a pasta, apresentam temas com apelo sexual, violência doméstica, preconceito, assassinatos, estupros, tráfico e consumo de drogas. A reclassificação, segundo o governo, faz parte do chamado ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente para o Ambiente Online. A política leva em conta fatores como exposição a conteúdos sensíveis, interação com desconhecidos e sistemas de recomendação de conteúdo, os chamados algoritmos. Na semana passada, o governo já havia aumentado a classificação indicativa de outras plataformas, como o TikTok, Kawai e Pinterest. Em nota, o YouTube afirmou que apura internamente a reclassificação. Da Rádio Nacional em Brasília, Ousama El Ghauri.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou nesta terça-feira que o governo federal elabore em 20 dias um plano emergencial para reestruturar a fiscalização da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, vinculada ao Ministério da Fazenda. O órgão é responsável pelo monitoramento das instituições que atuam no mercado de capitais. A decisão veio após a audiência pública convocada por Dino no STF para examinar uma ação do Partido Novo que questiona a constitucionalidade da destinação da taxa de fiscalização da CVM. O plano de emergência deverá conter medidas práticas, como a realização de mutirões para fiscalizações extraordinárias e julgamento de processos. Além disso, as metas da CVM deverão ser organizadas em eixos como atuação repressiva com celeridade e supervisão preventiva da indústria de fundos de investimento, para evitar as chamadas zonas cinzentas de regulação. Na decisão, o ministro disse que a situação da comissão é de atrofia institucional e orçamentária, o que favorece fraudes. Flávio Dino citou expressamente o caso do Banco Master como exemplo de irregularidade possibilitada pela fragilidade regulatória. Dino determinou ainda que a CVM passe a receber integralmente o valor arrecadado com a taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários, descontando apenas o percentual previsto na desvinculação de receitas da União. Essa taxa varia de acordo com o patrimônio líquido da instituição financeira. Atualmente, cerca de 70% dessa arrecadação vai para o Caixa do Tesouro Nacional, restando apenas 30% para a atividade fim do órgão. O caso chegou ao STF em 2025, por meio de ação ajuizada pelo Partido Novo, que contestou a destinação dos recursos arrecadados com a taxa de fiscalização. Entre 2022 e 2024, a CVM arrecadou 2,4 bilhões de reais, mas recebeu apenas 670 milhões. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Polícia Civil do Acre investiga as circunstâncias de um crime ocorrido nesta terça-feira no Colégio Instituto São José, na capital Rio Branco. Uma adolescente de 13 anos teria feito disparos com arma de fogo, segundo informações preliminares da Polícia Militar do Estado, e atingido 4 pessoas, 3 funcionárias e um aluno da escola. De acordo com o governo acreano, 2 funcionárias morreram no local e as demais vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro. O adolescente, que teria assumido a autoria dos disparos, já se encontra sob custódia do Estado. A arma de fogo foi apreendida. O responsável legal pelo suspeito e também proprietário da arma está preso. Como protocolo de segurança, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre suspendeu as aulas em todas as escolas da rede estadual de ensino por 3 dias. Além de manifestar solidariedade às famílias das vítimas, o governo acreano informou que está mobilizando equipes de apoio psicossocial para oferecer suporte aos alunos, professores e demais envolvidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
A Polícia Civil de São Paulo indiciou nesta terça-feira Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, pelo estupro coletivo de 2 crianças, um menino de 7 e outro de 10 anos, na zona leste da capital paulista. O crime ocorreu no dia 21 de abril, no bairro Vila Jacuí. Alessandro foi preso na última sexta-feira em Brejões, interior da Bahia, por guardas civis municipais e transferido a São Paulo em ação conjunta entre as polícias baiana e paulista. Ele é o único adulto envolvido no caso. Outros 4 adolescentes com idades entre 14 e 16 anos também foram apreendidos e confessaram participação nos abusos. Segundo o delegado responsável pelo caso, Júlio Geraldo, o criminoso confessou e não demonstrou nenhum arrependimento, apenas preocupação com as consequências legais.
Todos eram conhecidos, vítimas e autores, todos eram conhecidos, todos viviam ali na comunidade. As vítimas confiavam nesses autores, o que torna ainda mais grave a conduta. Todos confessaram e vieram com aquela alegação que nós entendemos inaceitável de se tratarem de brincadeiras. Uma brincadeira que tomou um rumo errado, uma brincadeira, a gente ouviu em algum momento a palavra zoeira.
As crianças teriam sido atraídas com um convite para empinar pipa. Em seguida, o grupo levou os 2 meninos a um imóvel da comunidade sob o pretexto de buscar linha de pipa e tomar banho. No local, decidiram cometer os crimes. Em depoimento, Alessandro admitiu ser o autor dos vídeos que registraram os abusos. Ele teria deixado São Paulo após ser ameaçado por moradores da comunidade. O caso só chegou ao conhecimento da polícia 3 dias após os estupros, quando a irmã de uma das vítimas reconheceu o irmão em vídeos que circulavam nas redes sociais e registrou a denúncia. A família havia sido supostamente pressionada a não procurar as autoridades. Alessandro responderá por estupro de vulnerável, corrupção de menores e divulgação de pornografia infantil. Os 4 adolescentes serão encaminhados à Fundação Casa. A polícia investiga agora quem deu sequência ao compartilhamento das imagens nas redes. As vítimas estão recebendo acompanhamento médico e psicológico e ficarão sob proteção do Conselho Tutelar. A localização das famílias é mantida em sigilo. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que nessa semana mãe, tenho o prazer de apresentar a vocês a Mãe Possível. E nós aqui queremos que ela mesma se apresente. Quem é você, Supermãe?
Oi, Mara, obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu sou uma mãe possível, Beatriz Albuquerque, mãe de 4 crianças. E assim, nessa avalanche que é a maternidade, eu comecei a buscar para conseguir entender o que, dava para a gente fazer sendo mãe, sendo profissional, porque eu também sou jornalista, sou doula, sou consultora de amamentação, então assim, multitarefas, e eu consegui tentar encontrar uma definição para esse caos, né? Muitas vezes que a gente vive como mãe. Então eu, nas minhas pesquisas aí, eu encontrei esse termo, que é a mãe possível, e não só pelas minhas vivências, mas também por atender mães todos os dias e enxergar nessas mães a exaustão, a sobrecarga de um sistema, né, que exige muito de nós, mulheres.
E eu queria justamente que você compartilhasse uma experiência tão fértil como é a sua, já que ter 4 filhos com idades tão distantes uma das outras, acho que eu vou chamar você de mamãe coragem, viu? Mas, enfim, qual o lugar que você encontrou de conciliação dessa idealização, inclusive, para esse lugar onde normalmente as mães são colocadas?
No meio das mães, aí vem toda aquela idealização, como você disse, a romantização, aquelas mães quase santificadas, com aquele posto de candura, de paciência, de leveza. E na realidade, a prática do dia a dia das mães, ele é muito diferente disso. Né? Eu acho que a gente é levado mesmo, a gente se coloca, por isso que eu falo muito, vamos sair desse lugar onde colocaram a gente, de que a maternidade só reflete de coisas boas, de coisas incríveis, e que a gente está sempre muito bem, e que a gente tem que ser grata o tempo inteiro. Eu acho que estou assim, a minha maior realização da vida é a maternidade, não tem nem dúvida disso. Uhum. Mas é importante a gente reconhecer a pessoa que há fora dessa maternidade. Uhum. E é um caminho difícil. Eu fui mãe com 27 anos, da minha primeira filha, e depois com 39. Então foram maternidades muito diferentes. E foi muito rica, porque antes, ali no começo, muito imatura, Eu me exigia muito, eu queria ser perfeita o tempo inteiro, dar conta de tudo. Hoje eu estou tentando sair desse lugar justamente pelo fato de ouvir outras mães, eu vejo o sofrimento que essa exigência da perfeição, da conta da vida profissional, dos filhos, do trabalho, do marido, da casa. Então, o que eu sempre digo é, deixa cair um pratinho, tudo bem. A gente não vai ser bom o tempo inteiro em tudo. Então, vai ter fase da vida que a gente vai estar mais dedicado aos filhos, outras a gente vai deixar cair os pratinhos ali do trabalho, outras a gente vai estar mais focada na gente como mulher. E é assim mesmo, acho que a vida é cíclica e a gente tentar olhar pra gente. Tem uma frase de um psicanalista que chama Winnicott, ele é maravilhoso, e ele fala que as mães precisam ser suficientemente boas, justamente para que os filhos possam ter autonomia para caminhar de alguma forma ali na frente. E a mãe boa é a que vai deixando de ser necessária. E aí eu acho que é esse lugar que a gente precisa chegar. E sempre olhando pra gente, né, Mara? Porque eu acho que a mãe tem essa tendência sempre de priorizar os filhos. E aí quando eles vão embora, a gente fica assim meio...
É a síndrome do ninho vazio.
Exatamente. E que muitas mães sofrem. E aí nesse caminho a gente já envelheceu, o tempo já passou. E eu acho que é encontrar esse meio termo, sabe? Pois eu acho que essa é a grande questão.
Agora é impossível deixarmos de falar também da paternidade, né?
Eu acho que falar sobre a paternidade e falar sobre a rede de apoio como um todo é o único caminho para a gente tirar a mãe desse lugar. Porque não adianta a gente ter lutado por todos os direitos que a gente conquistou, ao voto, ao mercado de trabalho e a todos os outros ganhos que a gente teve ao longo de todos esses anos, as últimas décadas, a gente conseguiu absorver uma série de responsabilidades dentro do nosso lar, que eram só dos homens, do prover, do trabalhar. E a gente continuou acumulando com as responsabilidades de antes, de cuidar da casa, dos filhos, do marido, da comida. Então, assim, o que aconteceu foi um acúmulo de funções. E para que a gente consiga exercer as coisas de uma maneira mais saudável, a gente precisa do apoio da sociedade, não só do pai, né?
Sim.
E eu acho que, infelizmente, por mais que a gente já tenha tido alguns ganhos com relação à participação paterna, a gente está muito longe de um ideal. Muitas e muitas, eu não sei números, mas crianças que não têm sequer o nome dos pais na certidão de nascimento e mulheres que precisam correr atrás, sustentar os seus filhos e ainda ter esse esteio emocional e logístico dentro de casa. Então, eu acho que o papel do pai, o papel da sociedade como um todo de apoiar essas mães, isso passa pelo mercado de trabalho, os empregadores terem um olhar mais cuidadoso para essas mães. Isso passa pelas famílias, pela sociedade, pelos vizinhos. Tem um ditado africano que diz que para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia inteira. Então não é quem pariu Matheus Pimbalho. É uma aldeia inteira que abraça essa criança e abraça essa mãe, porque se a mãe não estiver bem, não tem quem cuide dessas crianças.
Né? Pois é, e mais uma vez, viva a sabedoria indígena, viva a fonte de vida que são as parteiras, mães do umbigo do mundo, e viva você que, como doula, faz também da arte de partejar e igualmente desse parto humanizado uma razão de viver, não é verdade?
Nossa, Maria, eu acho sim, que apesar de ser jornalista e ter a minha formação inicial, eu me encontrei na doulagem e ver, acompanhar o parto, partejar, para mim, eu tive gestações difíceis e puerpérios muito complexos. E eu acho que a cada nascimento que eu acompanho é uma cura para as minhas dores também.
Ver que maravilha.
Ver mulheres parindo e tendo autonomia sobre seus corpos e conseguindo dar a luz aos seus filhos e ter essa força que a gente tem, assim, da natureza da mulher mesmo. Para mim é uma cura diária e eu fico muito feliz de poder participar da criação de cada núcleo familiar, de cada mãe que nasce um bebê, mas nasce uma mãe também. Isso para mim é incrível, assim, tá junto dessas mulheres. É sempre um presente para mim.
Que bom. Então, agradecemos muitíssimo a você, Beatriz Albuquerque, por essa participação sua no nosso Viva Maria. E, sem dúvida, haverá de inspirar o abraço, o beijo, o carinho de todas as filhas e filhos da mãe.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.
O número número de casos de acidentes com animais peçonhentos no país nos primeiros 4 meses do ano chegou a 45 mil, com 96 óbitos registrados. Os dados são do painel epidemiológico do Ministério da Saúde. Os animais peçonhentos são aqueles que produzem veneno e injetam na sua presa. E por ser um país com clima tropical favorável, o Brasil é casa de várias espécies. O Ministério da Saúde considera algumas delas de interesse em saúde pública no país. Jararaca, cascavel, surucucu, cobra coral, coral verdadeira, escorpião amarelo, escorpião marrom ou preto, aranha marrom, aranha armadeira, viúva negra, abelha e a lagarta lonomia. Francisco Edilson, coordenador-geral de Vigilância de Zoonoses da pasta, afirma que os acidentes por animais peçonhentos apresentam maior concentração em áreas urbanas.
A predominância entre áreas urbanas e rurais ela vai variar conforme o tipo de acidente. Os acidentes por serpentes, por exemplo, eles ocorrem com maior frequência em áreas rurais. Já, de forma geral, os acidentes por animais peçonhentos apresentam maior concentração em áreas urbanas, que respondem por mais de 60% dos registros.
A médica do Hospital Vital Brasil do Instituto Butantan, Cristina Virgulino, explica que, independentemente de saber se o animal é peçonhento ou não, logo após um acidente, a primeira coisa a se fazer é se afastar do perigo.
Então, não tente capturar um animal vivo. Se você não tiver condições de capturar, se não tiver condições, se afaste do perigo. Lavar o local com água e sabão. Não devem ser feitos torniquetes em espécie nenhuma, não deve cortar a ferida, não deve tentar espremer a ferida, porque essas medidas acabam piorando as condições do local e as complicações do local.
A médica ainda recomenda que, se possível, seja tirada uma foto do animal para mostrar ao profissional da saúde no momento da aplicação do soro antiveneno, para evitar qualquer tipo de erro na dose do medicamento.
Se for possível, pode ser tirada uma foto do animal. Não há necessidade de tentar capturar um animal, porque a pessoa pode sofrer outro acidente, outra picada. Não há necessidade de matar o animal. Então, se houver condições, tire uma foto, que isso é suficiente para que a gente consiga fazer uma identificação.
O Hospital Vital Brasil do Instituto Butantan oferece atendimento telefônico 24 horas para orientar médicos de outros hospitais. O CIATOX, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, reúne médicos e enfermeiros que orientam vítimas de acidentes com animais peçonhentos. O número do CIATOX é o 0800-644-6774. Repetindo, 0800-644-6774. Com produção de Salete Sobreira e supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Estudo da Universidade Federal de Ceará alerta que projetos de eólicas no mar podem inviabilizar a pesca artesanal em todo o estado. O Ceará é a segunda unidade da federação com maior previsão de empreendimentos eólicos, contando com 16 ações cadastradas. Se aprovados todos, segundo o estudo, os projetos ocuparão todos os 23 municípios litorâneos do estado, ocupando mais de 10 mil quilômetros quadrados. Os parques eólicos devem ser submetidos ao primeiro leilão nacional até o fim desse semestre. O projeto poderá entrar em conflito com 30 colônias, sindicatos e associações de pesca do Ceará. Segundo dados divulgados em março de 2026 pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, existem quase 38 mil pescadores cearenses, os quais, em sua grande maioria, são artesanais, valendo-se único e exclusivamente de seu trabalho manual para a atividade pesqueira. Além dos pescadores tradicionais, comunidades indígenas e quilombolas devem ser afetadas pelos projetos eólicos. As embarcações sofrerão impacto direto na implementação dos parques, pois os pescadores operam jangadas à vela, que dependem de espaço e movimento dos ventos para ir ao mar e voltar à costa. Alana Gomes para a Universitária FM.
O Conselho Monetário Nacional aprovou nesta terça-feira a regulamentação do novo programa Move Brasil para renovar os veículos de transporte de carga e de passageiros. A medida regulamenta a segunda etapa do Move Brasil, lançada na semana passada, que facilita a compra de caminhões, ônibus e outros veículos por profissionais e empresas. O objetivo é incentivar a renovação da frota para veículos com menor impacto para o meio ambiente. São linhas de crédito com taxas e condições favoráveis para transportadores autônomos, cooperativas, empresários individuais e empresas de transporte. Os financiamentos serão indiretos, realizados por instituições financeiras habilitadas pelo BNDES, que vão assumir o risco das operações de crédito. As taxas de juros variam de acordo com quem solicita o crédito. 1% ao ano para autônomos que trocarem um veículo antigo por um novo ou seminovo com sucateamento, 2% para autônomos sem contrapartida ambiental, 3% para empresas com troca de veículo antigo por novo e 5,5% ao ano para empresas sem exigência ambiental. Já para os agentes operadores, as taxas podem chegar a até 8,8% ao ano para autônomos, 3% para empresas e 1,25% para o BNDES. Os novos prazos de financiamento são de até 10 anos, com até 12 meses de carência para autônomos, e 5 anos, com até 6 meses de carência para empresas. O valor máximo do financiamento para a renovação da frota de transporte de 50 milhões de reais por contrato. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O Ministério Público Eleitoral recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral para pedir a cassação do diploma da chapa do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. No fim de março, o TSE condenou o Castro e o tornou inelegível por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Mais um dia antes do julgamento, numa espécie de manobra jurídica, ele renunciou ao cargo para evitar a cassação por fraude eleitoral. Como no momento da condenação, Castro não estava mais no cargo, o TSE aplicou apenas a punição de inelegibilidade. No recurso, o vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa aponta a contradição na divulgação do resultado do julgamento. Segundo ele, a maioria dos 7 ministros votou, além da inelegibilidade, pela cassação do diploma do ex-governador. Mas o placar não consta na ementa, documento que oficializa o resultado. Alexandre Espinosa detalha que a cassação do diploma ou do registro de candidatura que busca invalidar o resultado eleitoral pode ser aplicada no processo contra Castro. Já a cassação do mandato seria apenas consequência direta da perda do diploma ou do registro quando os políticos eleitos já tiverem assumido o cargo. Ainda de acordo com o MP, a renúncia ao cargo de governador não afasta a aplicação da sanção na Justiça Eleitoral. Para o vice-PGE, aceitar que a renúncia impede a cassação do diploma seria premiar a estratégia processual de esvaziamento das consequências jurídicas do ilícito eleitoral e criar um mecanismo de blindagem contra a justiça. Com a renúncia de Castro, o Rio precisa realizar novas eleições para um mandato tampão de governador. O caso vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O placar está em 4-1 a favor da realização de eleições indiretas pelos deputados da Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Ricardo Couto, continua como governador do estado até a conclusão do julgamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Rondônia é o único estado que não aderiu ao programa para reduzir tributos do diesel. A confirmação foi feita pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, no programa Bom Dia Ministro da EBC, nesta quarta-feira. O plano foi proposto pelo governo federal para conter o aumento do combustível por causa da guerra no Irã. União e estados vão dividir meio a meio uma compensação de R$1,20 por litro. O ministro Dario Durigan lamentou que Rondônia tenha se recusado.
Parece que as razões políticas, e estritamente políticas, porque vejam, se fossem razões técnicas, os outros 26 estados também apontariam essa questão para nós. Estados com governadores de oposição, estados que têm uma série de discussões duras conosco, com o Congresso Nacional, aderiram, porque sentiram essa demanda. É um estado que é dependente do transporte rodoviário, como muitos outros, que está vendo o impacto da guerra chegar. É lamentável que a gente não tenha aqui a colaboração em benefício do povo de Rondônia.
Pesquisa da ANP mostra que o preço médio do litro do diesel em Rondônia estava em R$ 7,36 até o dia 2 de maio. Nós procuramos o governo de Rondônia para explicar os motivos da recusa e ainda aguardamos uma resposta. O ministro Dario Durigan falou também sobre o marco das terras raras. Segundo ele, o projeto de lei atende a uma nova realidade e tem dois eixos: garantir a soberania do território e que o Brasil não vai ser apenas exportador de matéria-prima. A ideia é trazer industrialização e investimentos para o Brasil. No entanto, a nova regra não afetaria a mineradora de terras raras Serra Verde, negociada em Goiás.
O projeto de lei, ele trata daqui para frente das situações, como toda lei, né? Se não expressamente previsto na lei, a lei ela passa a disciplinar as relações das pessoas, das empresas, de quando ela é aprovada para frente. A princípio, a questão de Serra Verde não fica afetada pelo projeto de lei, o que não quer dizer que questionamentos e interlocuções possam ser feitas em paralelo à aprovação da lei.
O ministro da Fazenda afirmou ainda que existem conversas sobre o fim da taxa das blusinhas, mas ressaltou que não abre mão do programa Remessa Conforme, que certifica empresas de comércio eletrônico que fazem importação. E sobre o imposto de renda, Durigan disse que o ministério quer acelerar as restituições, com todos os pagamentos sendo feitos em maio e junho. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Uma frente fria muda as condições do tempo na maior parte do Brasil ao longo desta semana. O IMET emitiu avisos amarelo e laranja para 18 estados. Na quinta-feira, tempestades, queda de granizo e ventos de até 90 km por hora atingem o Rio Grande do Sul. À noite, há previsão de chuva na Grande Porto Alegre e de queda nas temperaturas com máximas de até 15 graus. Na sexta-feira e no sábado, o sistema avança por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nessas áreas, são esperadas pancadas de chuva, trovoadas e ventos de até 70 km por hora. Já no domingo e na segunda-feira, as temperaturas caem em grande parte do país. No sul, as máximas variam entre 12 graus e 16 graus. O frio avança desde Rondônia e Acre até áreas de Cuiabá e Goiás, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O frio intenso permanece no sul do Brasil, com geada esperada em todos os estados da região, além do sudoeste de Mato Grosso do Sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A Justiça de Israel rejeitou nesta quarta-feira um recurso contra a prisão dos ativistas Tiago Ávila e Saif Abukeshek, de acordo com a ONG de Direitos Humanos Adalá, que atua em Israel e acompanha o caso. Com a decisão, eles devem continuar detidos até domingo às 9 horas da manhã. A prisão deles foi estendida sem a apresentação de provas, segundo a defesa dos ativistas. No informe sobre o caso, a Adalá afirmou que a decisão reflete uma preocupante cumplicidade judicial e que faz parte de um esforço do governo israelense para criminalizar atos de solidariedade e ajuda humanitária ao povo palestino em Gaza. As embarcações da flotilha que levava ajuda humanitária para a faixa de Gaza foram interceptadas por Israel em águas internacionais na semana passada. O brasileiro Tiago Ávila e o palestino espanhol Saif Abukeshek foram levados para a prisão em Israel, onde defensores afirmam que eles sofreram tortura, espancamento e violência psicológica. O porta-voz das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, Tamim Al-Ketan, fez um pronunciamento oficial pela soltura de Tiago e Saif.
Não é crime mostrar solidariedade e tentar levar ajuda humanitária à população palestina em Gaza, que está em extrema necessidade. Relatos perturbadores de maus tratos severos a Abukeshek e de Ávila devem ser investigados e os responsáveis levados à justiça. Pedimos o fim do uso por Israel de detenções arbitrárias e de legislação antiterrorista, amplamente vagamente definida, que são inconsistentes com o direito internacional dos direitos humanos.
Enquanto Tiago segue preso, a mãe dele, Teresa Regina de Ávila e Silva, morreu nesta terça-feira em Brasília aos 63 anos. A causa da morte não foi divulgada. O falecimento foi confirmado no perfil do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal. A irmã de Tiago e filha de Teresa, Luana de Ávila, é agente policial e vice-presidente do sindicato. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Considerado um dos principais grupos de dança do país, o Balé Teatro Castro Alves, sediado em Salvador, está com inscrições abertas para selecionar 3 artistas pesquisadores de qualquer estado do país para investigar a trajetória dos 45 anos do grupo. As inscrições para o projeto Memórias em Movimento estão abertas até o dia 25 de maio no site da Fundação Cultural do Estado da Bahia, no endereço ba.gov.br/Fundação Cultural. Além do formulário de inscrição, o edital com todo o regulamento e demais pré-requisitos também está disponível no site. A investigação acadêmica sobre a história da companhia poderá ser desdobrada para produtos artísticos de diversas naturezas, tais como trabalhos de dança, performances, criações musicais, registros ou ensaios fotográficos, obras audiovisuais, instalações ou outras intervenções artísticas que dialoguem com a memória e a trajetória do grupo. Será destinado um prazo de 4 meses para o desenvolvimento da pesquisa envolvendo os processos criativos, as obras, os coreógrafos e os agentes técnicos que atuaram nestas mais de 4 décadas na construção da trajetória do Castro Alves. O resultado da seleção dos artistas pesquisadores está previsto para 4 de junho. O Balé Teatro Castro Alves foi fundado em 1981 em Salvador, na Bahia. O grupo é a primeira companhia pública de dança do eixo Norte-Nordeste e a 5ª companhia de dança no Brasil. Nesses 45 anos de história, ele passou a ser referência na dança moderna e contemporânea e já apresentou mais de 100 montagens de importantes coreógrafos. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Juros reduzidos e prazos ampliados. Essas são as mudanças aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional para o programa Reforma Casa Brasil, para financiamento em melhorias habitacionais. As medidas foram anunciadas pelo Ministério da Fazenda como forma de aliviar o bolso das famílias, já que com o programa as prestações diminuem. O Reforma Casa Brasil é uma modalidade do Minha Casa Minha Vida, voltada para famílias que já têm casa própria, mas querem reformar o imóvel por meio de recursos do Fundo Social. A decisão do CMNE reduz a taxa de juros para 0,82%. Antes podia chegar perto dos 2%. O número de parcelas também aumentou, de 60 para 70 meses, causando uma redução no valor mensal. Em meados de abril, o governo federal havia anunciado um incremento de 20 bilhões de reais este ano para o Minha Casa Minha Vida. Na ocasião, foi divulgada a expansão do Reforma Casa Brasil. A renda máxima das famílias que podem financiar a reforma do imóvel subiu de R$ 9.600 para R$ 13.000 reais. Outra alteração foi no teto do valor contratado para reformas, de R$ 30.000 para R$ 50.000 reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O Conselho de Ética da Câmara aprovou a suspensão de mandato por 60 dias de 3 deputados, Marcos Polon e Zé Trovão, do PL, e Marcel Van Hatten, do Novo. A punição veio 8 meses depois da ocupação por um grupo de parlamentares da mesa da Câmara, pedindo a votação da proposta da anistia e protestando contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, foram mais de 30 horas de suspensão das votações na casa, com direito a bate-boca, briga e empurra-empurra. O deputado Marcos Polon sentou na cadeira do presidente e impediu o retorno de Hugo Mota ao lugar. Marcel Van Hatten ocupou a cadeira ao lado dele e Zé Trovão fez uma barreira, impedindo com o corpo a chegada de Hugo Mota, que é o presidente da casa, ao seu lugar. Os 3 na defesa falaram em perseguição política, disseram que não podiam se omitir ali naquele momento e criticaram aspectos técnicos do processo, além de dizerem que acreditam na reversão da punição quando o recurso for votado em plenário. A punição sugerida pela mesa diretora era de 30 dias, mas o relator, o deputado Moses Rodrigues, do União, entendeu que houve quebra de decoro e aumentou a pena para 60. A suspensão não é a perda de mandato, é apenas a proibição para que eles participem de votações e de discussões. Os 3 também vão ficar sem salário durante esse período. Ainda cabe recurso à Comissão de Constituição e Justiça e posterior análise pelo plenário. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Todos os passageiros que continuam a bordo do navio de cruzeiro de luxo de bandeira holandesa atingido por um surto de hantavírus serão enviados para seus países após a embarcação passar por Tenerife, nas Ilhas Canárias. A ministra da Saúde da Espanha, Mônica Garcia, informou que todos os passageiros que permanecem no navio estão sem sintomas. Os cidadãos não espanhóis serão repatriados para seus países. Eles não precisarão cumprir a quarentena na Espanha. Já os 14 espanhóis a bordo serão transferidos de avião
para um hospital em Madrid para cumprir a quarentena. Nesta quarta-feira, também foi confirmado que um oitavo passageiro da embarcação, que está parado em Cabo Verde, próximo à costa do Senegal, também contraiu a doença. O surto de hantavírus já matou 3 pessoas e foi responsável pelo alerta internacional emitido nesta semana pela Organização Mundial da Saúde. De acordo com a Agência das Nações Unidas, o homem que teve o novo diagnóstico confirmado já foi transferido para tratamento em um hospital da Suíça. O Ministério da Saúde de Cabo Verde informou que uma equipe médica do país esteve a bordo do navio e constatou que 3 pacientes estavam clinicamente estáveis. Os 3 já foram transferidos. Segundo a OMS, os doentes podem ter sido infectados antes do embarque na Argentina. 3 casos foram confirmados em laboratório como hantavírus andino, por meio de testes laboratoriais. A OMS informou que o britânico, que estava em terapia intensiva na África do Sul, está melhorando. De acordo com o diretor da organização, Tedros Adhanom, ainda é baixo o risco geral para a saúde pública. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz. Don't know that I will, but until... Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
So we